Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Bem-vindo, caro colega, Dr. Luís Filipe Correia. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui connosco no podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. Como sabe, é um podcast onde vamos falar com 25 pessoas na comemoração dos nossos 25 anos e perceber, no fundo, um pouco o que é que fizeram para contribuir para o mundo sorrir melhor. Mas antes disso, vamos querer saber um bocadinho sobre o Filipe. Nasceu na Madeira, correto?
Eu realmente nasci em 1963. Este ano faço o número redondo de 60 anos. Sou filho único. Pai e mãe, pronto, minha mãe é professora, meu pai é contabilista. Como filho único, tive necessidade de uma família mesmo curta, com pouca família, meio com o meu primo mais perto, mais novo, tinha mais de 5 anos do que eu. Portanto, eu devido a ser uma criança um bocadinho, vá lá, mexida. Percebi logo que tinha que arranjar muitos amigos, muito fora do âmbito da família, e portanto conheci muita gente, brinquei muito, fui uma criança feliz.
Teve uma infância feliz. Também ela na Madeira.
Toda na Madeira.
Estudou no Funchal, nas primeiras escolas.
Estudei no Funchal, primeiro fui para um jardim de infância que era a Escolinha Alemã, privada, depois fui para um colégio privado também, que era o Colégio dos Benenses, até à quarta classe.
Lembro-me bem, já não existe essa escola, mas
Já não
lembro-me bem.
existe. Com um ensino perfeitamente antigo, adaptado, muito rígido. Minha mãe, professora, também era muito rígida. Tinha que, naturalmente, que cumprir tudo o que me era posto. Evidentemente, naquela altura, minha mãe também interessou-se muito em que eu tivesse uma formação musical.
Ainda se mantém até hoje essa.
Que sempre foi uma coisa que gosto muito,
Mas toca algum instrumento ou o canto?
mas não,
Então,
não canto nem canto.
qual é a sua música? Diga-nos lá.
Eu toquei violino até aos 14 anos, mas imposto pela minha mãe, não era bem aquilo que eu gostava, mas hoje em dia tenho pena de ter deixado de tocar nessa altura. Mas a verdade é que essa formação fica para toda a vida, não é?
Sim,
E o
claro.
gosto pela música fica e continua a estar.
Depois foi um aluno, foi bom aluno, foi seguindo sempre pelo secundário
Sempre
até.
fui bom aluno. Entretanto, entusiasmei-me muito com o desporto, não é? E a partir dos 12 anos comecei a entrar em. Foi para a natação nacional, um desporto individual, que teve as suas características importantes, que me faz trabalhar muito, lutar muito, ter objetivos, e isso fez-me ter força para ultrapassar as dificuldades que a vida vai ultrapassar. Isso é
Sim,
um desporto muito
são
individualizado.
desportos individuais que, no fundo, o adversário é a própria cabeça, não é? E, portanto, é preciso uma grande mentalização para o objetivo. Acaba por se repercutir noutras áreas da vida.
Exatamente, e isso foi extremamente importante, sabendo que um desporto individual tem as suas características também, que não provoca a socialização tão fácil. Há um certo egoísmo, digamos, de atingir objetivos, mas que foi extremamente importante para a minha vida futura.
Nessa fase da sua vida já tem algum contacto com a medicina dentária? Já vai ao seu dentista? Como é que eram os cuidados de saúde oral aqui há 55 anos, na Madeira?
Eu penso na altura era completamente diferente a medicina dentária do que hoje
Não se falava em saúde oral nas escolas.
em dia. Não. Era uma educação de casa, não trazia-se de casa os cuidados habituais de higiene pessoal, não é? Que todos eram incutidos pelos nossos pais, pela nossa família, não é? Mas que naturalmente a medicina dentária, lavar os dentes era a única preocupação que havia, em que os pais obrigavam os filhos a fazê-lo, não é? E deixava uma certa responsabilização para eles para fazer esses atos, não é? A partir do momento da própria adolescência, que é lavar-se, tomar banho, de comer, lavar os dentes, isso tudo faz parte dos cuidados individuais. E minha mãe obrigava-me a fazer isso, mas não mais do que isso.
E o Filipe depois entra, faz o seu secundário e vai já se dedica a uma área da saúde em específico, já pensa na medicina dentária nessa altura.
Não,
Como é que apareceu na sua vida essa vocação ou profissão?
antes disso, tinha que dizer que, como estava a dizer, o desporto foi das áreas mais importantes da minha vida nessa adolescência. Acabei com uma certa tristeza a perceber que na natação não era bem o desporto que eu teria mais êxito, não é?
Porquê?
Porque era um trabalho individual muito grande e talvez não tivesse as capacidades individuais para atingir os objetivos, apesar de ter tido um recorde nacional e essa coisa toda, mas acho que não tinha. O trabalho que se fazia era extremamente exigente para os objetivos que se conseguia. Diminuir um décimo segundo era um trabalho insano. E
Pois.
depois reparei que tinha muito jeito para outras áreas de desporto. E joguei handball, joguei fundamentalmente handball, e aí sim tive algum êxito na Madeira, joguei para a Seleção do Madeira, joguei para o Nacional, fui sempre sócio do Nacional,
Qual era a posição no handball?
exatamente numa posição que ninguém gosta, guarda-redes.
Ah, que engraçado.
E pronto, e talvez devido a essa capacitação ou essa facilidade de ser algum êxito nessa posição de guarda-redes, o desporto teve sempre posição de destaque na minha vida. Para além disso, ainda fazia outros, jogava basquete, jogava hóquei patins, sei lá, fazia tudo
E
isto.
então chegou a pensar em seguir carreira no desporto, por exemplo,
Sim,
licenciar-se em educação física?
sim,
Ah.
sim. Mas a par de tudo isto, eu tinha que ter bons resultados na escola. Minha mãe só me deixava ir a tipo isto, atividades extracurriculares, assim se pode dizer, desporto,
Sim.
se eu tivesse boas notas. E eu, sendo um aluno acima da média, ia tendo lá as notas que eram necessárias para entrar na faculdade,
As notas que a mãe queria.
que a mãe queria, ou quase. Na altura, estamos a falar que a entrada de medicina é que não tem nada a ver com as notas médias de hoje em dia, não é? Um dos grandes meus amigos, que ainda hoje é meu amigo, foi dos primeiros candidatos à Faculdade de Medicina no Porto, em São João. A média dele era 17,2, portanto, é só para dizer que hoje em dia estamos a bater os 19 para entrar na faculdade. E nessa altura, não sei porquê, comecei a interessar pela medicina. Por medicina. E então, no ato da candidatura, só quem ainda tem a medicina. E fui avisado, na altura, para a diretora regional de Acesso ao Ensino Superior, a doutora Isabel Garten, que talvez não entrasse. Com a nota que eu tinha, talvez não entrasse, e talvez, porque não, por medicina dentária.
Foi uma sugestão dela.
Dela. Eu praticamente não tinha ouvido, como em casa, eram os cuidados em casa, pouco mais do que isso, dentes. Realmente tinha uma dentição invejável, não é? Nunca tinha tido um problema de dentes, só vinha a ter um problema de dentes, já estava eu na faculdade de dentária, no terceiro ou quarto ano da faculdade. Portanto, foi quando o problema relativo, não é? Foi pouco mais do que uma pequena cárie que tive. E por um certo de conjunto, acabei por entrar em medicina dentária no Porto. Sempre com o objetivo.
Corria o ano de
1981. 82, é o ano letivo, 81-82. E com o objetivo de mudar para a medicina. Na altura era fácil, havia para troca de alunos. Os alunos que estavam interessados em vir para dentária, em medicina dentária, trocavam de medicina, trocavam com o aluno de medicina dentária.
Ah, portanto, não havia um concurso, havia uma
Não.
lista, davam um nome e era um por um, troca por troca.
Era troca por troca. Podia haver outras candidaturas, outros acessos, de outra forma. Mas naquela altura era frequente, principalmente na altura do verão, após acabar o ano letivo, papais apostos na Secretaria da Escola de Medicina Dentária, na velha Escola de Medicina Dentária do Porto, em que aluno de medicina trocava com aluno de dentária.
E continuavam cada um no seu novo curso no segundo ano. Por exemplo, se concorressem ao fim do primeiro ano, tinham equivalência para continuar para o segundo?
Sim, mas
Ou
havia
tinham que fazer cadeiras novas? Ou, portanto, havia uma equivalência direta?
praticamente, porque é assim, eu entrei em medicina dentária já diretamente para o curso de medicina dentária. No Porto era assim, mas os 3 primeiros anos eram todos integrados na Faculdade de Medicina do Porto. Eram poucas as cadeiras, ou quase nenhuma, que não eram coincidentes. E não era coincidente o quê? A história da medicina, que no meu primeiro ano estava incluída no primeiro ano, no currículo do primeiro ano, enquanto na medicina estava já no outro ano para a frente, e o resto era praticamente tudo igual. O que é que acontece? Acontece é que só no terceiro ano é que era feito a permuta. Só no terceiro ano. Tínhamos que completar o terceiro ano, todo o terceiro ano, para, então, sim, no quarto ano, já no terceiro ano tínhamos cadeiras específicas em medicina dentária, como anatomia dentária, que era a mais do, no, na nossa formação. Mas só no quarto ano é que havia a permuta. Portanto, tínhamos que ter tudo completo, tudo concluído no terceiro ano, e só para permutar com alguém do terceiro ano de medicina, também pelo eu, terceiro ano totalmente completo.
Ok, já percebi. Então tinham sempre que fazer o ciclo de três. E o Filipe aí pede para ir para a medicina?
Eu nunca perdi um ano, mas no segundo ano correu mal as coisas. E no meu segundo ano fui um aluno, vá lá, fui mais, brinquei mais do que estudei. Conclusão, o ano correu mal, deixei cadeiras para trás. No segundo ano era o ano mais difícil na medicina. Tínhamos vários cursos, várias matérias, cadeiras, que chamávamos cadeirões. Anatomia 2, o que é fisiológica, fisiologia, histologia, pá, aquela coisa.
Farmacologia já?
Não,
Ainda não.
ainda não. Conclusão, não passei a todas e deixei duas cadeiras, dois cadeirões para o terceiro ano. Portanto, foi chamada a atenção pelo meu pai, se caso não passasse de ano, provavelmente viria para Madeira. Eram os tempos da altura, não se deixava, não se permitia que houvesse falhas. E na altura tive de trabalhar. Deixei a brincadeira de parte, evidentemente que depois também ajudou várias situações pessoais, a ter de começar a namorar, mais sério, que até lá era só brincadeira, e comecei a estudar imenso. Só que ao final do terceiro ano, ainda tinha uma cadeira para terminar, que era microbiologia, já estou a falar do terceiro ano, portanto fiz as cadeiras todas de segundo, fiz todas as cadeiras de terceiro. E tinha a microbiologia, e é engraçado que é um colega meu mais velho, meu amigo, foi talvez a pessoa que me chamou um bocadinho a atenção, foi o Tito Cabral de Noronha, que disse: Poça, se falta-te uma cadeira, porquê é que vais agora ficar parado para resolver um problema de uma cadeira e vais estudar ainda mais? Porquê é que não tentas medicina dentária? Se vais perder, perdes um ano, se não gostares. Entrei para o quarto ano só com uma cadeira atrasada, que só vinha fazer no sexto ano. Deixei com cadeira de curso, assim pode ver, para ficar com uma medalha de medicina.
Há pessoas com histórias dessas que dizem que ainda passado 10, 20 anos ainda acordam a suar ou a ter um pesadelo que ainda não fizeram esse cadeirão. Aconteceu-lhe isso?
Não, porque eu
Não.
estudei. Eu só estudei na altura que era para estudar.
Pois, não foi fazendo várias tentativas. Sim.
Não. E então entrei em quarto ano, e quarto ano, engraçado, lá na Escola de Medicina Dentária, na Escola de Medicina Dentária, agora é a Faculdade de Medicina Dentária do Porto, no quarto ano já tínhamos clínica. A meio do quarto ano, maio, abril, maio, tínhamos as primeiras aulas, as primeiras sessões, contacto com a clínica.
E o
Em
colega
seguida,
Tito, que mencionou, já estava um ano ou dois à sua frente?
2 anos à frente. Portanto, no quarto ano tem contacto com os doentes, é o primeiro. Há uma célebre dia que faço a minha primeira extração, e para um miúdo de 21 anos, digamos, foi o êxito, não é? E a partir daí, a medicina dentária tem sido a minha vida, e estou muito feliz com a profissão que abracei.
Sim, acabou por se apaixonar na parte clínica da profissão. Entretanto, o Luís Filipe termina o seu curso e vem logo para a Madeira, volta logo.
Sim, na altura eu passei, formei-me em 87, é o ano 87, e ainda me inscrevi como secção de medicina dentária da Ordem dos Médicos. Portanto, eu atravessei vários problemas da jovialidade da nossa profissão, da nossa classe, na altura englobada na medicina. Sim, vim para a Madeira, havia muita falta de médicos-dentistas na altura.
Lembra-se quantos médicos-cientistas eram na Madeira quando chegou?
Eu era o oitavo ou nono médico-dentista a chegar à Madeira, e eu ainda sou, na altura, o oitavo ou nono fundador de uma associação de estudos de medicina dentária da região autónoma da Madeira, chamada DAM. Eu sou um dos fundadores e éramos 9 ou 10. Portanto,
Dame
há DAM.
Adam, Associação de Estudos
de Medicina Dentária do Hospital da Madeira.
E quer referir nomes de pessoas que estavam consigo nessa
sim,
associação, na ADAM?
Sim, sim, sim.
Quer recordar algum colega?
O Tito, o João António, o Gil Alves, quem embora fosse ainda estudante, mas também integrou esta Fundação Miguel Ramos. A Luísa Lessa Pereira, o Johnny Brau Croy, o João Sousa e o João Bosco. Acho que éramos estes.
Tudo colegas que ainda exercem, tirando a colega Luísa, tudo ainda no ativo. E o Luís Filipe, entretanto, lembra-se certamente de, agora vamos dar aqui um pequeno salto, um pequeno grande salto temporal, mas em 98 da fundação vá da nossa ordem. Quero recordar um bocadinho esse momento, que foi há precisamente 25 anos atrás.
É verdade, fazemos 25 anos, a Ordem faz 25 anos no dia 10 de dezembro deste ano. Sim, nós passámos por uma fase muito complicada, que foi entre o sair como da secção de medicina dentária. Tivemos um ano ou dois até numa zona cinzenta. E eu sempre tive ligado muito proximamente a todas as ações da associação e depois da Ordem, muito proximamente, até era na altura da revista da associação, da nossa associação profissional, fazia parte da parte redatorial, do conselho redatorial da revista da Ordem dos Médicos Cientistas, da Associação Profissional dos Médicos Cientistas, e ao
Então,
qual contribuía com artigos de opinião. Portanto, estava bem presente na altura o grande desejo de criação da Ordem, da nossa Ordem.
na altura já fazia parte assim dos órgãos sociais ou enfim, de uma certa direção nessa, mas enquanto estudante não fez parte de associações de estudantes nem nada disso, ou já era ativo nessa parte assim já um bocadinho política e do bem-estar do outro, dos outros.
Durante a faculdade, não. Antes da faculdade, sim. Eu apanhei o 25 de Abril e, na altura, foi uma liberdade bastante grande para toda a gente, apesar dos meus 10, 11 anos que tinha, mas tinha uma família extremamente politizada e ao qual fez morrer muito, ter muitas opiniões políticas e até entrei, tive, na comissão de finalistas do 11º ano do Liceu de Jamanês. Sim, sinto sempre muita preocupação de associativismo. E isso levou-me, e eu, na altura, o Fontes Carvalho convidou-me a estar presente na comissão redatorial da revista com as minhas opiniões, as opiniões de uma criança, se assim se pode dizer, um jovem médico dentista com 30 e poucos anos, não é? Nem sei se tinha 30, estamos a falar em 1925, 32 anos, não é? Em que estava a dar a sua opinião para a classe, que éramos 300 ou 400 colegas. Não, já saímos mais, eu sou 361, portanto lá já saímos bem uns 1.000, 2.000 médicos cientistas.
Foi difícil abrir uma ordem profissional na nossa classe.
Foi muito difícil.
Quais foram os maiores obstáculos?
Eu penso que o obstáculo da Ordem foi exatamente a primeira, que foi feita da própria Ordem dos Médicos, que nos impossibilitou, que nos vedou a possibilidade de criação como Ordem, não como Associação Profissional. Além de nos ter, não vou dizer expulsado da Ordem dos Médicos, mas a verdade é que criou-se ali uma posição de nos separar, se faremos separarmos da Ordem dos Médicos.
Mas eles não queriam que se abrisse uma ordem dos médicos cientistas e expulsam depois, quando as coisas vão para a frente?
Sim, verdade é que nós ficámos sem qualquer representação de classe a partir do momento que saímos da Ordem dos Médicos. Formámos a Associação Profissional, que não foi ordem precisamente pela oposição da Ordem dos Médicos, e tivemos também outros problemas na altura, que foram problemas muito complicados, que era uma altura de falta de médicos cientistas em Portugal, e o êxodo, não vou dizer êxodo, mas vinha bem muitos colegas brasileiros para Portugal, na altura com muitos com formação adequada, outros sem ela, mas que não havia supervisão nessa altura de ninguém, de poderem abrir, digamos, uma clínica de medicina dentária. E tivemos muitas dificuldades, o Fontes Carvalho saberá muito bem por aquilo que passou, a dificuldade que foi de política mesmo, de não nos deixar nascer uma ordem sem aceitação, se assim pode dizer, destes colegas. criou-se uma base de entendimento, foi muito bem gerida, e em 98 temos a integração de muitos médicos científicos, muitos colegas de origem brasileira e de formação no Brasil dentro da nossa ordem profissional, e assim é criada a nossa ordem profissional em 98.
Na altura, houve o Filipe deslocou-se lá ao continente, portanto, começou por ser no Porto, não é? A nossa primeira. Porque a opção Porto na altura, lembra-se?
Nessa altura.
Porque a dos médicos era em Lisboa, ou não? A principal.
Sim, em Lisboa tem uma. Penso que os médicos estão muito mais divididos hoje em dia, tem várias secções. Sim, mas acredito que na altura a principal fosse em Lisboa, porque a Casa do Médico, que é ali perto de uma zona do Porto, agora não estou a lembrar, Amial, ou perto do Amial, estava em construção. A Casa do Médico estava em construção. Já é uma casa lindíssima, que está muito bem recuperada, que fazem. Mas na altura sim, estava em construção. Construção não, em reabilitação, já existia a casa. O que é que foi no Porto? Eu não tenho bem a noção do que é que foi no Porto, mas penso que a massa mais pensante da nossa classe, que era o João Carvalho, Felino, o Fontes Carvalho, eram todos do Porto. E havia, claro, que naturalmente outros colegas de Lisboa que também faziam parte desse ânimo de criar a ordem. E talvez por uma questão de descentralização também e da opção deste grupo, criou-se então a sede no Porto. Mas eu quero dizer que nessa altura eu não estava ligado direto, para além de ser membro da revista, digamos, do órgão redatorial, eu não era membro dos órgãos sociais da Ordem. Acompanhava-os, falava, não estive presente nessa altura da criação da Ordem, mas sim, mas estava próximo, mas não fazia parte nessa altura. Só vinha a fazer parte quando o candidato foi o Orlando Monteiro da Silva. Quando o Fontes Carvalho deixou de ser o primeiro, que era o bastonário, deixou de ser bastonário, houve eleições, em dezembro de 2000, em que, só lista única, em que o Orlando foi o segundo bastonário, ou terceiro bastonário, seja contado com o João Carvalho como primeiro presidente da Associação Profissional dos Médicos Cientistas, e eu entrei para o Conselho de Ontológico, na altura,
já na altura, como um membro efetivo do Conselho de Ontologia.
como membro
Quem era o
efetivo,
presidente?
era o Joaquim Martins, foi presidente até 2012 do Conselho de Ontológica Disciplina.
E é aí que o Luís Filipe se candidata pela primeira vez a presidente?
Em 2012, dezembro de 2012. Até agora, portanto, já são três eleições,
Três mandatos.
três mandatos. Este será o mandato e o último, neste caso.
Portanto, faz 11 anos este ano.
Faço 11 e no fim, como presidente, mais uns 12 anos como membro do
Como
Conselho. Portanto, tenho para aí 20 e poucos anos de colaboração direta com a Ordem dos Médicos Cientistas, sem contar com a parte redatorial.
falamos um bocadinho do que é o Conselho Deontológico e Disciplina, pertencer a esse grupo. Sei que o Filipe tem agora a sua equipa, não é? Por acaso, à medida que vou conhecendo mais membros do Conselho Deontológico, acho que o Filipe tem ali realmente um grupo muito interessante de colegas. Discretos, mas mentes brilhantes. Qual é o critério que é preciso ter, ou que característica, ou que traço para se pertencer a um conselho que, de facto, é muito importante em qualquer classe profissional e na nossa tem uma grande expressão?
Quais são as características? As características de ser membro é ser uma pessoa atenta, ser uma pessoa preocupada, ser uma pessoa conhecedora dos estatutos e conhecedora daquilo que está a passar na nossa classe. Para além disso, tem que ter uma certa, ser ponderada, ter cuidado, ter, vá lá, tem que ser uma pessoa extremamente preparada para analisar os conflitos, porque no fundo a parte fundamental que nos atrás e que nos preocupa são os conflitos.
Têm um papel bastante também como mediadores nos conflitos, antes de serem, enfim, haver o tal processo ou o tal inquérito, mas também fazem muita mediação, ou não?
Sim. Aliás, eu acho que podemos dividir a ação do Conselho de Deontológico, mais agora do que antigamente, em três, quatro. A primeira parte será a pedagógica, não é? Se assim pode dividir, que é exatamente enviar determinadas informações, chegar aos colegas, chegar aos estudantes de medicina dentária, aos finalistas. Tem sido preocupação nossa, agora minha, de ir às faculdades, aos cursos de medicina dentária, aos finalistas, ter contactos diretos com eles e dar uma sessão da ética e de odontologia. Portanto, a parte pedagógica é importante porque é preciso chegar aos colegas e dar formação e informação sobre o que se passa na classe e o que são as normas que nos orientam. Porque, infelizmente, nós somos uma classe profissional baseada muito no individualismo. Este individualismo faz com que nós nos ficamos distanciados, muitas vezes, do que regula a classe. E sem desprimor para nenhum órgão, mas a regulação da classe é feita pelo Conselho Deontológico. Por isso é que é um conselho que é votado e eleito de uma forma independente. E pronto, e tem feito e fará o seu trabalho nessa matéria. Portanto, a pedagogia, aproximar-nos dos colegas, discutirmos com os colegas, tem sido uma preocupação bastante nossa. Tem a questão deliberativa. A parte deliberativa é extremamente importante porque nós temos um código deontológico, os estatutos que foram feitos, e os estatutos estão de 2019, foram que os publicados, são relativamente recentes, mas são estáticos, são completamente estáticos. E a sociedade avança. Muitas vezes, e quer dizer que aquele próprio código deontológico que foi criado e que foi votado e está em vigor, foi trabalhado durante 2, 3 anos. Ora bem, desde o início até à sua publicação, muita coisa mudou. E naturalmente há muita coisa que está desajustada. Portanto, é preciso deliberar, é preciso recomendar, é preciso estas recomendações, estas deliberações, para ajustar o próprio código deontológico, que muitas vezes já não está tão update, se assim se pode dizer, em relação ao que vai surgindo no dia a dia. Portanto, essa parte deliberativa é extremamente importante. E temos a parte depois disciplinar, não é? Que é aquela que nós estamos aqui a falar, que é aquela que é conhecida por todos os colegas, principalmente quando chegam à sua porta. Infelizmente, tenho visto realmente que a maior parte dos colegas, então, quando saem da faculdade, isso é claro, têm uma preocupação enorme de ter conhecimentos científicos, técnico-científicos, e põem, aliás, não olham para a ética e para a deontologia como sequer uma preocupação. Mas essa preocupação deve ser posta desde o início. E infelizmente isso não é. E isso é uma das coisas que temos de batalhar e vamos continuar a batalhar, como temos feito, para os miúdos, assim se pode dizer, os novos jovens médicos cientistas, comecem a ter mais preocupação nessa matéria. Portanto, é uma profissão longa, nós começamos a trabalhar há 24, 25, 26 anos, não é? E se tudo correr bem, vai trabalhar menos até aos 60, 60 e tal, não é? São 40 anos de trabalho, temos de ter muita tracagem, muita maneira de conhecimento no contacto com os nossos doentes, que é aquilo que é fundamental.
Nestes quase já então 25 anos, como membro e depois presidente do Conselho Deontológico, o que é que destaca mais do que foi a sua ação ou a vossa ação? É sempre um trabalho de equipa, se conseguirem poucas palavras, para deixar, neste caso, para deixar o mundo melhor e a seguir melhor.
Em 2005, 2004, 2005, nós todos imbuídos numa luta contra a comercialização, se assim se pode dizer, da saúde e do marketing que estava já a começar, a Alta Autoridade da Concorrência teve uma ação bastante forte com a medicina, com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Médicos Cientistas e aplicamos uma cobra, porque tínhamos uma tabela. Isto é para dizer que isto é, há ganhos e há perdas em todos estes anos. Qual o ganho que temos? Eu acho que hoje em dia, apesar de tudo, apesar daquilo que eu estive a dizer agora, há muita gente mais consciencializada para o objetivo principal, que é o nosso doente. A preocupação principal de prestar um bom serviço ao nosso doente. Começa a ser perceptível para toda a gente que a longevidade da profissão depende realmente da qualificação da prestação dos nossos serviços. O reconhecimento por parte do doente daquele médico dentista, da competência daquele médico dentista, para além da relação pessoal, humana, que se deve ter, acho que toda a gente está a começar a perceber que é importante para que tenhamos relações profissionais com os doentes, sejam duradouras.
O Conselho Deontológico é muito contactado pelo público em geral? Ou Ou são mais, portanto, quando entra uma caixa, quando entra uma reclamação, o público pode fazê-lo, certo? É mais esse nicho com que trabalham ou mais com médicos cientistas em concreto?
Pronto, a nossa ação disciplinar é só sobre os médicos cientistas. A prestação, portanto, a nossa competência e a nossa ação disciplinar é sobre o médico cientista. As especificações que nós chegamos, que nós recebemos, vêm de todo o lado, não é? Fundamentalmente dos doentes, ou de colegas, contra-colegas, não é? Naturalmente, qual é o que está por base da participação de um doente? É a insatisfação com a prestação de serviços que esse médico dentista prestou, seja ele por má prática clínica ou seja por mau comportamento clínico, não é? Mau comportamento de uma forma generalizada.
Mas por vezes também chegam à conclusão que pode ter sido o paciente que se portou mal, ou que teve má prática, ou não.
Com certeza, com certeza. Primeiro, nós sabemos que é um direito do doente reclamar, não é? E a reclamação vai para a entidade reguladora da saúde, todas as clínicas têm um livro de reclamações e dirigidos, já agora, também é importante que se diga, embora a maior parte das pessoas não façam dirigidos, ponham só as reclamações, é a parte má da situação, mas vão para a entidade reguladora da saúde. E a entidade reguladora da saúde, de uma forma geral, encaminha para o Conselho Deontológico exatamente todas as participações que têm matéria clínica, se assim se pode dizer, e são quase todas. Há poucas pessoas que dizem que há maus cuidados de higiene, digamos, numa clínica. É difícil de alguém constatar uma coisa desse género, que isso é da competência da entidade reguladora da saúde. Agora, normalmente participa ou é de más práticas, e sabemos quais são as áreas da medicina dentária claramente que participam. Há a prótese fixa, há os implantes e a ortodontia. São as três áreas fundamentais que os doentes queixam-se. E claro, nós naturalmente, perante uma participação deste género, temos que ouvir e temos que pedir documentação clínica, temos que ouvir os doentes, e quando há algum índice de necessidade, não é? Precisamos de esclarecer o que é que se passa. E não é provavelmente uma participação minimalista, sem fundamento algum, que vamos fazer uma instauração de um processo disciplinar, claro que não. Mas às vezes as participações vão chegando cada vez mais, até por próprios advogados, a advogar a causa do paciente, do doente, e claro que nós temos que aprofundar essa matéria. E obrigatoriamente compete a nós esclarecermos. Portanto, a instauração de um processo, seja ele disciplinar, seja ele de inquérito, seja outro cautelar, é só sempre o objetivo de esclarecer a situação que está em causa, que foi movida para a participação. E quero dizer que a maior parte das participações, ou porque são mal participadas, mal documentadas, ou mal, a maior parte acabam por ser arquivadas. Nós temos um ritmo de entrada de participações que acaba por ser mais, mas em número, porque uma participação obriga a entrada e saída de vários demais, não é? Porque a participação entra com a participação, nós precisamos muitas vezes saber que é o médico dentista, que não está incluído, não está identificado, não está identificado a documentação clínica, quer dizer, há falta de documentação.
E o próprio queixoso tem que se identificar.
Exatamente. E muitas vezes é isso que também pedimos a identificação do queixoso. Portanto, isto quer dizer que o número de participações global anda à volta das 400 a 500 por ano. E com tendência a aumentar, com tendência a aumentar. Estes são os dados, talvez, de 2020. Mas 2021 foi um ano atípico, provavelmente foi menos, mas 2022 foi fechado agora. A 2021 e 2022 que foram agora já começaram a aumentar ainda o número de caixas.
Esta tendência de aumentar tem a ver com o aumento de dados médicos dentários, uma vez que há cada vez mais médicos cientistas, ou acha que é por outra razão? Ou por outras razões?
Eu acho que é um conjunto de situações. Primeiro, eu acho que há uma conflitualidade base da comunidade, população, perante exigências cada vez maiores por parte da população. Por outro lado, também há uma certa formação, que eu sou claramente favorável para a literacia em saúde na população, mas há muitas vezes essa literacia não é bem entendida por parte do doente. O Dr. Google é extremamente importante nesta matéria. E, portanto, esta exigência que é importante por parte dos nossos doentes exigirem a prestação de um bom serviço, muitas vezes também tem exatamente a parte negativa, que exigem coisas impossíveis de cumprir. Pois lá, naturalmente, que com o maior número de médicos dentistas a trabalhar, já damos uns 12 mil e tal, não é? Naturalmente que a própria pressão do mercado, da necessidade de cativar os doentes, da pressão que se faz no mercado, é natural que se acham alguns erros, o chamado erro médico, muitas vezes de uma forma consciente, de outras vezes de uma forma consciente. Essas são as piores.
Há regiões onde há uma maior taxa de queixosos, concentra-se mais nas grandes cidades ou a distribuição geográfica não tem importância nenhuma?
Sim, acredito que as grandes cidades são aquelas que têm mais participações.
Talvez porque também fica cada vez mais difícil nessas grandes cidades se estabelecer uma boa relação médico-doente, porque se tivermos carinho e afeto pelo nosso médico, muito mais dificilmente vamos apresentar uma queixa por escrito.
Com toda a certeza, com toda a certeza. São nessas cidades, claramente, que também o poder económico também muitas vezes é maior, porque está mais estabelecido, há mais pessoas a procurar, há maior literacia, pode existir, há maior procura, e também onde se concentram a maior parte dos médicos dentistas também.
Há alguma coisa que gostaria de mudar na nossa profissão, dentro das suas competências, mas que de alguma forma se sinta atado ou preso, seja pela lei geral que está em vigor em Portugal, seja pelos nossos governantes, seja, enfim, existe algo que o impeça de realmente concretizar algum objetivo que ainda tem?
Sim. Primeiro, temos que olhar para os nossos estatutos. Os nossos estatutos são de 2015, como eu disse do Conselho do Código Deontológico, os estatutos estão super ultrapassados e vão ter que ser mesmo naturalmente adaptados ao tempo de hoje.
Estão neste momento em revisão por um grupo de trabalho, não é?
E tem que ser obrigatoriamente. Esses estatutos, por si só, já estão, não foram. Foram feitos na altura, mas têm muita debilidade em relação à nossa profissão. Portanto, tem que dar um passo muito grande para a frente. E um deles, por exemplo, que eu falo é na questão da idoneidade do próprio médico dentista. Quando se fala em idoneidade do médico dentista, falamos na sua caminho, no seu, durante o seu período de trabalho, naturalmente acontecem muitas situações pessoais que podem levar a alguns atos vá lá, de justiça que menos e que serão analisados no campo da justiça que podem pôr em questão exatamente a própria idoneidade do médico e da relação com o doente. Falo, por exemplo, na questão e temos tido algumas participações onde há assédio sexual, onde há problemas desta índole, em que nós não podemos atuar, não temos capacidade, desde que não seja no âmbito das suas funções. Muitas destas matérias, os chamados predadores sexuais, desde os pedófilos, isso tudo, muitas vezes não é dentro dos nossos consultórios que acontece. Mas isto é que dentro da profissão existem claramente, como toda a comunidade, não somos nem mais nem menos, sobre este é totalmente transversal à nossa comunidade. Isto é para dizer que muitas vezes nós não nos sentimos com capacidade estatutária de atuar nesta matéria. E já passou um ou dois casos deste índole na
Se
nossa.
passaram no consultório?
Não.
E se for no consultório, pode atuar?
Desde que seja no âmbito da sua ação, esteja na sua prestação de serviços, sim. Mas isso ainda não é um caso ou outro muito, muito esperado. Mas no caso destas situações, estão pessoas que, na minha opinião, não têm idoneidade profissional, pelo menos para trabalhar com crianças, por exemplo, não é? Devem ser realmente criadas condições para serem analisadas e para eventualmente pôr em causa a própria saúde profissional, que isto o Estatuto não contém. O que é que também acho que é importante, também nós, é uma preocupação muito grande para nós, que é a parte da contratualização entre médicos, entre clínicas e médicos-cientistas. Portanto, a contratualização de prestação de serviços, contratos de emprego. Nós não somos um sindicato, temos essa dificuldade. mas cada vez mais assistimos a situações de subemprego, mas isso aí, infelizmente, provavelmente não será a ordem que tratará desse assunto. Mas não deixa de ser uma preocupação bastante grande que nós temos visto e cresce diariamente.
Mas essas questões já têm de passar pelos advogados que vos assessoram, não é? E muitas vezes, referindo até aqui o exemplo que deu anteriormente, acabam em tribunais.
Sim, mas desde que o tribunal não impeça do médico-dentista não trabalhar, e há, pode haver uma pena acessória nessa matéria, mas desde que não haja uma pena nesse sentido, de caso haja uma culpabilização efetiva, e eu estou a falar de situações de culpabilização efetiva pelo tribunal, mas sem suspensão da sua atividade profissional, também é preciso dizer que a atividade profissional é o ganha-pão de cada um, não é? Tem que se ter muito cuidado nessa matéria quando se suspende ou quando se expulsa um médico dentista. Mas quero dizer que tem que ser avaliado, é a questão da idoneidade, para que haja uma maior credibilização da própria profissão, não é? A pessoa estar completamente sabendo que aquele profissional tem idoneidade para trabalhar. Isso é uma das coisas que são preocupantes e devem ser trabalhadas, por exemplo, na própria revisão dos estatutos, que está para breve.
Há muitas coisas, situações em que os colegas se preocupam, por exemplo, nomeadamente com uma publicidade, ou exercício ilegal, ou má prática clínica, e queixam-se muitas vezes até, infelizmente, nas redes sociais, e às vezes até por e-mails que entram na nossa ordem, porque é que o Conselho Deontológico não faz nada. Quero falar um bocadinho sobre isso, que é os limites da atuação do Conselho Deontológico. Vocês não são fiscais que estão o dia, no vosso dia, entre consultas, a ver o que é que está de errado nas redes sociais para mandar abrir um inquérito. Quero esclarecer aqui um bocadinho quem nos ouve, que de facto cada médico-dentista também faz parte do código do Conselho Deontológico, no sentido em que cada médico-dentista, se vê algo de errado, todos somos a ordem e todos devemos contribuir para tal.
Aqui o tema publicidade é muito complicado. Só revisitando o ano 2005, percebe-se que a autoridade da concorrência, que ao fazer o levantamento e a proibição da aplicação dos honorários mínimos e máximos que aplicou a Corma, e vai lá, alertou para que todo tipo de obstaculização à publicidade, se o fizesse, seria também analisado. Portanto, tivemos um período muito grande, entre 2005 e talvez até 2012, em que provavelmente a Ordem não tinha capacidade, não interesse de fazer frente à autoridade da concorrência nessa matéria.
Mas os obstáculos à publicidade em saúde, os primeiros são impostos pela lei, pelo Código Civil, em que há uma série de artigos da publicidade em saúde em Portugal, os quais são transversais a todos os portugueses, e não é a Ordem que cria esses obstáculos. Os primeiros até é a própria lei, e todos temos que a cumprir.
E é os princípios gerais, que é da identificabilidade, da veracidade, pronto, essas regras gerais, desde que estejam cumpridas, a publicidade é um direito, digamos, a qualquer clínica, a qualquer médico-dentista, de o fazer, só que dentro destas regras. Só que havia interesse, aliás, no sistema liberal ao qual nós estamos perfeitamente incluídos, não poderia haver culpabilização de algo que extravasasse essa própria lei. E é uma lei em saúde, que é uma lei em saúde muito, praticamente inexistente. A lei geral de publicidade tem pouca coisa a dizer, além do artigo 19, que diz que tudo o que seja por prescrições médicas, isso tudo não poderia ser feito publicidade, mas a verdade é que não se cumpria. E a autoridade da concorrência, na altura, realmente alertou a Ordem para que qualquer movimento contra essa publicidade era, ia ficar, digamos, sob observação. Até que em 2012, já no final do legado do Joaquino, e já com a entrada das minhas funções, decidimos atacar então mesmo a publicidade. Tem sido um crescendo. Inicialmente, de uma forma frágil, cada vez que fazíamos um processo, estávamos à espera de algo pudesse vir ao contrário, e hoje em dia estamos cada vez mais a responsabilizar os diretores clínicos nesta matéria como responsável técnico e deontológico de qualquer clínica. E quero dizer que hoje em dia, por exemplo, o ano de 2022, provavelmente foi o ano mais rico em processos disciplinares com aplicações de penas disciplinares, talvez atinja quase um número de 100, 80, 90, 100 colegas nessa área. Só em publicidade.
Luís Filipe, continuávamos aqui mais um bom bocado. Vou lhe fazer uma pergunta um bocadinho diferente. De que forma é que a medicina dentária o faz rir a si? É uma vida já dedicada a esta profissão?
Para já, a medicina dentária é a minha vida, quase. Certo, a parte familiar, que é a parte importantíssima e faz parte da minha alegria diária, a medicina dentária faz parte da minha vida. E o que mais me faz sorrir hoje em dia é os doentes que entram hoje em dia no meu consultório e abraçam e dão beijos e agradecem, digamos, o trabalho que é feito. E hoje, engraçado, ainda há poucos dias estava a falar com as minhas assistentes e acho que constato que hoje em dia, pós-Covid, as pessoas têm mais necessidade de abraçar, têm mais necessidade de dizer que gostam, que estão contentes e que mostrar a afetividade e vá lá, e estarem agradados com o trabalho que fazem. Um bom sorriso é das coisas mais belas que existe na cara de uma pessoa.
Melhor forma de terminar não havia. Muito obrigada mais uma vez e desejo um excelente resto de mandato e que a vossa equipa continue a desenvolver o excelente trabalho que têm feito. Só temos a agradecer, estou a falar em nome de toda a classe. Muito obrigada pelo vosso excelente trabalho. E para todos os nossos ouvintes, não se esqueçam, daqui a 2 semanas há um novo episódio deste podcast e tenham um resto de dia feliz. Obrigada, Filipe.
Obrigado.
Cuide da sua saúde oral. Cuide de si para sorrir melhor.